Repercussão da reunião do Comitê de Política Monetária e a divulgação do índice de inflação. O jornalista Felipe Cafino conversou com o analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Baciotti, e falou sobre os destaques da economia. Vamos acompanhar.
Vamos falar de economia agora. No primeiro item, o nosso convidado de hoje é o analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Baciotti. Boa tarde, Rafael.
Oi, Felipe. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Senado.
Bom, Rafael, semana agitada aí, tivemos, né, na semana passada a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidiu pela manutenção da taxa Selic aí, atualmente em 13,75%. Em seu comunicado, o Copom destacou o aumento dos riscos para a inflação e para a atividade. O que, que você destaca para a gente aí dessa decisão do Copom?
De fato, a Selic ficou inalterada, né, em 13,75%, e o Tom do comunicado que acompanha a decisão foi um pouco mais duro, né? Apesar da tendência de desaceleração da inflação corrente e dos eventos recentes no sistema financeiro mundial, né? Ele é mais duro no sentido de que o BC deve manter os juros, deve manter os juros elevados aí por um bom tempo, né? Na verdade, como as expectativas de inflação nos próximos anos seguem acima da meta, o Banco Central menciona ainda que pode elevar ainda mais os juros, né, se o processo de inflação não ocorrer como é o esperado. Dá para destacar que as projeções do Banco Central subiram em relação ao comunicado anterior. Elas estão estimadas hoje em 5,8% para 2023 e 3,6% em 2024, acima da meta, né? Eu acho que tem um peso que foi dado às expectativas de inflação, né, acho que parece ser o elemento-chave a impedir a redução de juros, né, que já poderia estar sendo discutida no contexto atual, né, de redução da inflação corrente e desaceleração da atividade econômica, né. Então, acho que eu destacaria essa adoção, né, de um tom mais duro, né, no sentido de manter os juros elevados por mais tempo, né, dado esse contexto de expectativas de inflação ainda pressionada.
Certo. Na esteira do que você falou, a gente teve também a divulgação da inflação, né? Da prévia da inflação, que ficou em 0,69%, e um cenário de queda aí acumulado nos últimos 12 meses. O que você pode destacar para a gente aí também dessa questão da inflação?
Eu acho que o próprio resultado, né, de 0,69%, que veio abaixo do resultado de fevereiro, esse 0,69, a gente está falando do IPCA 15 de março, que é a prévia para o IPCA fechado de março, né? Sim. Ele veio um pouco abaixo do resultado de fevereiro, e como você mencionou também, a alta acumulada em 12 meses baixou de 5,6 para 5,4, né? Em março, a gente teve uma pressão maior de preços administrados, refletindo principalmente a volta de cobrança de PIS/COFINS sobre a gasolina, que são aqueles impostos federais que estavam zerados, né? Porém, teve desaceleração em preços de serviços e de bens industriais. Se a gente olhar a composição da inflação em março, vista aí nessa prévia, que foi divulgada pelo IBGE na semana passada, ela é melhor quando comparada ao dado de fevereiro. Também porque teve desaceleração dos núcleos, são aquelas medidas de tendência. O Banco Central calcula esse núcleo para trazer essa informação que retira itens voláteis. Então, a gente consegue ter uma ideia melhor da inflação subjacente, da inflação mais real, digamos assim, né? Então, assim, tem um movimento de desaceleração. Apesar da inflação corrente estar em 5,4% em 12 meses, e os núcleos também estão rodando entre 8% e 9%, estão acima da meta, a gente vê uma tendência de desaceleração, em parte por conta do ciclo de alta de juros, né? Teve efeito sobre a atividade econômica e de alguma forma moderando também os preços. Então a gente vê uma inflação de ainda acima da meta, mas com uma tendência de desaceleração. Aí isso deve bater aí nos próximos meses, né? Principalmente com inflação de alimentos, que também tá menos pressionado. Então tem essa tendência, apesar da inflação acima da meta ainda, inflação corrente com sinais mais claros de desaceleração.
É o efeito da taxa de juros altos, que é tão criticada, mas traz esse efeito da inflação desejado, né, de reduzir a inflação aí no longo prazo, né?
É, exato, para a inflação voltar para a meta, né, o instrumento que o Banco Central tem é a taxa de juros, né? Então é o juros mais alto encarecendo o crédito e o nível de atividade econômica, né? Então isso, como a gente já, o Banco Central já elevou a taxa de 2% para 3,75%, naturalmente, claro que o efeito é defasado, né? Mas a gente já consegue ver esses efeitos de alguma forma, né? Em parte, todo esse movimento de desaceleração da inflação, queda da atividade econômica, do mercado de trabalho, de alguma forma. Claro que tem outros fatores externos afetando isso, mas tem o fato do juro real, né, tá já em patamares contracionistas, né, já tem efeitos aí sobre os dados macroeconômicos. Mas claro que o componente de expectativa também é importante, está no modelo do Banco Central, né? Então as expectativas ainda acima da meta, de alguma forma, é mais um elemento aí nessas equações, né? Então ela deve ser levada em conta também. Enfim, mas não fosse essa elevação de expectativa, possivelmente a gente... elevação de expectativa dos preços, né? Pro futuro, para 2023, 2024 e mais longo prazo, já haveria, com base nesses dados que eu mencionei, espaço para a gente estar discutindo redução de juros, né? E não, pelo contrário, não mais manutenção ou então elevação. Claro que o Banco Central está olhando para todas essas variáveis, né? E a expectativa tem um peso relevante. Então, são os fatores aí que a gente tem que olhar para ver o comportamento futuro da taxa de juros, né?
Correto. Rafael, um outro assunto aqui que tem movimentado, né, os mercados aí no mundo inteiro é a questão dessa crise bancária aí, que tivemos falência de banco nos Estados Unidos, tivemos já também intervenções aí, né, dos bancos centrais internacionais, e semana passada um banco alemão também aí tendo notícias. O que você acha nessa questão? Tudo sob controle ou algo para se preocupar aí nessa crise bancária que está no radar?
Então, tem muita incerteza, né? Possibilidade de gerar alguma crise sistêmica. Assim, os próprios bancos centrais, no anúncio de política monetária, já fizeram menção, né, a esses fatos. O Fed, que é o Banco Central americano, o Comitê de Política Monetária do Fed, decidiu sobre a taxa de juros também na semana passada, assim como o Copom aqui no Brasil. E tem uma menção lá a questão financeira global, né? Crise no setor bancário, tem incerteza, né, em torno dessa extensão da crise no setor bancário, né? Começou aí com a quebra do SVB lá nos Estados Unidos, né? O que acontece é que as condições de crédito, elas podem ficar mais restritivas, né, para as famílias e para empresas, isso impactar negativamente a atividade econômica e, consequentemente, a inflação. Então, os bancos centrais, já tanto o Fed quanto o Copom aqui, o FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, quanto o Copom aqui, colocam esse risco, né? E eles têm colocado como um efeito, um vetor de baixa para a inflação, né? O Banco Central colocou no comunicado da reunião, né, que a volatilidade provocada pela crise bancária pode trazer um viés de baixa para a inflação. Basicamente, tem alguns canais, né, de transmissão desse choque para a economia, né? Um deles é o canal da atividade econômica, né, que tende a desacelerar.
Certo.
Tanto refletindo a piora da perspectiva para o crescimento lá fora, as condições de crédito, né? E também pelo canal do câmbio, né, que tenderia a se desvalorizar, né, à medida que a aversão ao risco fizesse com que os fluxos de capitais migrassem para economias mais desenvolvidas. Isso seria um viés mais de alta para a inflação, enquanto a transmissão via atividade econômica é um viés de baixo. O que a gente tem visto é que pode ser que tenha um efeito líquido desinflacionário, né, com a predominância do canal da atividade sobre o canal do câmbio. Então é isso que tá nos comunicados de política monetária.
Certo.
Né?
Certo. Mais um item aí para entrar nesse cenário aí que já está... Já é complicado, e mais um complicador aí para esse atual cenário, né?
Um elemento adicional, né? Tem muita incerteza, né, em torno da extensão da crise, né? O próprio governo americano já fez intervenções, promoveu liquidez, né? Então, assim, tem uma atuação, né, das agências reguladoras, né? E o Banco Central considera isso porque é um elemento que afeta a atividade e a inflação, né? Então, é preciso ainda monitorar mais, né, para saber os efeitos claros, mas, assim, por enquanto a gente tem como efeito líquido de partida desinflacionário, né?
Correto. Bom, esse foi o analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Baciotti, que conversou sobre a economia aqui com a gente no primeiro item. Obrigado, Rafael, pela sua participação aqui.
Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos.